Nós vamos a uma entrevista agora com o professor Nilson Tadeu Reis Campos Silva. Ele é professor universitário, professor da Universidade Estadual de Maringá. Ele é doutor em Direito, pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Tem uma série de obras escritas sobre minorias, sobre população vulnerável. Uma delas é a tutela jurídica do idoso. O professor, doutor Nilson, está aqui comigo. Doutor, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Telespectador, porque tem o nosso internauta também, que inclusive pode acompanhar essa conversa. Você pode entrar no nosso facebook.com/radiocbnmaringá e acompanhar essa conversa com, eu vou chamar de professor Nilson, né, que a gente conhece o senhor como professor também, sobre a questão das minorias e dos vulneráveis. Eu queria começar falando de um problema que inclusive é reportagem da CBN e que eu levantei alguns dados nacionais sobre os idosos no trânsito. É uma questão pontual, mas eu gostaria de falar do idoso de uma forma geral. Nós temos em Maringá um número preocupante em relação a acidentes, atropelamentos de pessoas em Maringá. E no caso dos idosos, a situação ela é um pouco mais preocupante. Só para se ter uma ideia, nós temos em Maringá mais de 65% de atropelamentos envolvendo idosos. Se pegarmos uma cidade como São Paulo, a maior cidade do país, chega a 33,7% atropelamentos de idosos. E se você pegar nacional, 15%. Quer dizer, Maringá tem, vamos dizer assim, Maringá é um risco para o idoso andar na cidade. Como é que eu posso entender o idoso como um vulnerável numa situação como essa em que ele não tem a liberdade de movimentação, não tem a liberdade de vir, num trânsito como o nosso, por exemplo?
São dois aspectos que têm que ser enfrentados. Um, atitudinal da sociedade. O fato de que os motoristas não são educados, não só para idoso, mas especialmente para idoso. Eles não conseguem, eles não têm a percepção de que para um idoso atravessar uma avenida ou uma rua, o tempo necessário, via de regra, é quase o dobro do que o tempo de um jovem. Uhum. Em função de que um dos principais problemas de idosos é de deambulação, de andar. Então ele tem que andar mais vagarosamente que qualquer outra pessoa. Então, a sociedade, os motoristas, não entendem isso, não são educados para isso e não respeitam. E o outro problema, também da mesma forma, de falta de percepção, é do poder público. Nós não temos uma legislação viária de tráfego com semáforos adequados para tempo de travessia de ruas. Assim como não temos para outras pessoas com deficiência. Idoso não é uma pessoa com deficiência. É vulnerável, mas não com deficiência. Por exemplo, os cegos. Há décadas atrás, em Maringá, existiu um ou dois semáforos com equipamentos sonoros, que emitiam bips para que o cego soubesse que ele poderia atravessar aquela rua ou aquela avenida. Tinha um, inclusive, na frente, na esquina do Banco do Brasil, na agência central do Banco do Brasil aqui em Maringá. Desapareceu, isso foi desativado, ninguém nunca mais reclamou, e me espanta muito de que não matem cegos por atropelamento, porque eu não sei como é que um cego consegue atravessar uma rua em Maringá. E quanto ao idoso, não é só atropelamento. Vagas para idosos, é lei. Dá uma olhada em quem que estaciona nas vagas de idosos. Não são idosos. É um problema de não só de desrespeito para o idoso. É um problema de desrespeito, para o outro. E, no caso de idoso, para pessoas que foram aquinhoadas com a possibilidade de envelhecer. Porque nem todos vão envelhecer. Envelhecer é um gift, é um presente. Nascer e morrer, morrer é uma certeza. Nascer, as pessoas nascem. Agora, envelhecer, nem todos conseguem. Seja por drogas, por excessos, por falta de cuidados, e seja por falta de políticas públicas adequadas.
Agora, quando a gente fala de políticas públicas adequadas, a gente tem o discurso, por exemplo, até o Estatuto da Terceira Idade. Você tem, quando você viaja, você encontra excursões com idosos. Né? Existem até condomínios de idosos. Né? Isso é positivo? É um bom sinal?
É um bom sinal esse situado condomínio. Condomínio para idoso é um gueto. Nós reservamos um espaço próprio para idosos, a fim de que eles não causem problema para a cidade com a sua senilidade, com a sua velhice. já excursões, cursos para idosos, universidades abertas para idosos, equipamentos públicos de ginástica para idosos, todos eles são pontuais atividades e atitudes do poder público também positivas.
Agora, professor Nilson, nós estamos numa população que está envelhecendo. O senhor colocou muito bem, nem todo mundo vai ter o prazer da velhice, né? Mas a população vai ficar mais velha. Nós teremos um ambiente de idosos, né? Até a gente estava brincando esses dias, nós temos hoje a vaga para idosos, por exemplo, numa, né, no estacionamento de um supermercado, mas no futuro a grande maioria vão ser idosos, né?
Esse futuro não está muito longe.
Exato, daqui 20 anos essa é uma realidade.
Menos. Né? Em 2025, pelos dados do IBGE, a maioria da população brasileira será idosa. Idosa e do sexo feminino.
É porque os homens continuam morrendo mais que as mulheres.
Né? Claro. O homem se acha macho.
É. Não se cuida.
E os alfa usam drogas, os alfa dirigem não carros, mas bólidos no trânsito, por isso morre mais cedo.
Agora, como é que vai ser a relação do idoso com o idoso, quando a gente pensa de que não todo mundo envelhecer, calcula-se que esses problemas serão superados, de repente o vulnerável não será o vulnerável, a vulnerabilidade será a regra?
É esse um problema que a gente já está vendo hoje. Algumas companhias aéreas, por exemplo, já mudaram a prioridade para o idoso. Não é mais 60 anos, não é mais 70 anos, agora é 80. Porque os idosos começam a brigar entre si. Nas filas preferenciais, quem que é mais idoso? Tem preferência ou não? É realmente um despreparo. Um despreparo do poder público, um despreparo da população e uma falta de consciência quanto à dignidade da pessoa humana.
Agora, quando a gente discute esse tipo de política, a gente fala de minoria. Eu queria que o senhor fizesse um esclarecimento para a gente, para o nosso ouvinte, a diferença entre o que a gente chama de vulnerável e minoria. Tem minorias que são vulneráveis. E a política em relação às minorias, que faça um pouco sobre isso.
Bem, primeiro, minoria não é um critério quantitativo. É um critério qualitativo. Os integrantes dos grupos de minorias são aqueles afastados do acesso ao poder. Então, eles não podem influenciar o poder público a editar leis, por exemplo, promulgar leis, normas, adotar políticas que possam tutelar, proteger os seus interesses. É o caso dos ciganos, por exemplo. O país é totalmente despreparado. O cigano é um povo nômade. Existem ciganos não nômades, mas a maioria é nômade. A Constituição brasileira diz que o acesso à educação é uma obrigação do Estado, da sociedade, etc, etc. Só que esse acesso é negado aos filhos dos ciganos, porque eles ficam 1, 2 meses no município e não conseguem matrícula na escola do município. Depois eles se mudam, e quando conseguem, eles se mudam na sequência para outro município, ou para outro país, ou para outro estado, e também não vão ter acesso. Então, as crianças ciganas são crianças sem direito à escola. O direito é meramente simbólico. Pois bem, toda minoria é vulnerável, por definição, e é vulnerável no sentido de não ter política pública tutelar adequada. Mas existem vulneráveis, pessoas que são vulneráveis, mas que não integram minorias. Qual que é o traço distintivo? O traço distintivo é o caráter de auto-identificação. O integrante de minoria, ele tem identidade com aquele grupo, o cigano. O cigano tem alma cigana, espírito cigano, personalidade cigana. E isso faz com que ele integre aquele grupo. Ele se sente.
Uhum.
As pessoas vulneráveis, não. Por exemplo, os idosos. Idosos são pessoas vulneráveis. Mas existem idosos e idosos. Idosos senis, idosos velhos e não senis. Então, não há um traço de identidade entre essa faixa etária do ser humano idoso. Tem pessoas com 30 anos que agem como se fossem pessoas com 80 anos. E nós temos pessoas com 70 anos, com 60 anos, que estão na plena capacidade intelectual, física,
uhum,
e agem como pessoas muito, entre aspas, normais, porque o idoso é uma pessoa absolutamente normal.
E ele é representado de certa forma? Existe uma política pública para ele, para o idoso, como não tem, por exemplo, para algumas minorias como o cigano que
existem mais políticas públicas para vulneráveis, pessoas que são fragilizadas, que têm uma tutela jurídica inadequada, do que para minorias.
O senhor falou de uma minoria que eu não conhecia antes da gente entrar no ar, que eu até queria que o senhor falasse para que o nosso ouvinte pudesse conhecer. O senhor podia falar dele? É faxinalenses.
Os faxinais são estabelecimentos, terras agrícolas, pastoris. Nós temos vários no Paraná. O problema é que eles guardam uma tradição cultural, social e econômica pré-capitalismo. Eles vivem quase num comunismo puro. As plantações, o gado, são sempre pequenas, dos faxinais, são comunitários. Eles dividem tudo entre eles. Alguns faxinalenses têm uma pequena horta exclusiva para aquela família ao lado da casinha dele. Os outros não. Pastos, plantações, lavouras, tudo em comum. E, feita a colheita, um representante deles vai à cidade para vendê-la. Vender a produção e distribuir o que angariou, o que arrecadou com essa venda, entre todos os integrantes faxinalenses. Esse é um povo esquecido.
Existem comunidades dessa, por exemplo,
em vários lugares? Várias. Existe perto de Ponta Grossa, os três faxinais, perto de Cornélio Procópio. Nós temos vários faxinais, que são totalmente esquecidos. Não por Deus, porque eles devem sobreviver graças a Deus, se é que acreditas em Deus.
Mas pelo poder público, sim.
São seres invisíveis, incômodos ao capitalismo.
Como é que te muda isso, professor? O senhor estudou tanto essa questão das minorias, dos vulneráveis, e trabalha, o senhor é professor do direito. Como é que a gente pode ter uma justiça social quando se fala em relação a essas populações?
Um filósofo francês chamado Emmanuel Levina, já falecido, tem uma frase magnífica para isso. Ele trabalha com o conceito de alteridade. Ele diz que nós não é plural de eu. Pois bem, usando essa frase como abertura desse diálogo, o problema é que nós achamos que todos os demais são iguais a nós, a eu. São múltiplos, são clones. E não é assim que funciona. Então, nós temos uma tutela, ou ela é hipertrófica, ou ela é inexistente. Uma tutela hipertrófica é feita, às vezes, por decisões equivocadas do próprio Poder Judiciário. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma portaria do Ministério da Saúde, porque ela estabelece janelas imunológicas para doação de sangue aos interessados em doar, a fim de evitar o contágio. Certo. Isso tem uma série de pessoas com doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, como se fala hoje, outras patologias que impedem a limpeza, a pureza, a rigidez do sangue para ser doado. Pois bem, dentre cerca de 15 grupos de pessoas e de comportamentos, pensou-se que tem essa janela de até 12 meses para não poder doar, pensou-se um específico, pelo ativismo dos grupos gays, pensou-se o problema de homossexuais, que mantém relações homens com homens. Embora existe também um problema de que nem todo homem que mantém relação sexual com outro homem seja homossexual. Pois bem, o fato é que o Supremo Tribunal Federal decidiu, estranhavelmente, que isso é inconstitucional em relação aos homossexuais, porque estar-se-ia não privilegiando a saúde do futuro receptor desse sangue, mas sim discriminando uma opção sexual. Então nós temos no Brasil agora uma coisa bizarra, esdrúxula, nessa decisão que é escatológica do Supremo, de que doar sangue é um direito. Eu posso estar doente,
mas eu tenho o direito
de doar sangue, o que é um absurdo. Entendi. O direito na transfusão de sangue, que é um tipo
a
de
transplante... A função da doação, que é a saúde, receptor. Você abre uma janela para transmitir a doença.
Exatamente. Outro problema é que hoje, nesses tempos de politicamente correto, é proibido falar de gay. Porque tudo que você fala sobre gays é visto como discriminatório. Uhum. Recentemente, a maior autoridade, e é gay, dos Estados Unidos sobre o tema, foi assessor, inclusive, no governo do Barack Obama, esteve no Brasil cerca de 2 anos atrás e deu uma entrevista à Folha de São Paulo, inclusive, dizendo: não se pode falar de AIDS sem se falar de gay. Mas pode-se falar de gay sem falar de AIDS. AIDS aí é um detalhe, que não é uma patologia, uma síndrome exclusiva para gays. Uhum. Todos estão suscetíveis a elas. O problema é que, como não se pode falar de gays em campanhas de AIDS, o Brasil não faz mais campanha contra a AIDS para jovens, porque seria discriminatória. Então, é isso que eu chamo de hipertrofia. Os gays são pessoas vulneráveis, integram uma minoria, mas é uma minoria com uma fala forte, que foi, já foi muito importante. Não fosse o ativismo gay no Brasil, o Brasil não teria quebrado quebrado o direito dos grandes laboratórios à exclusividade medicamentosa. O Brasil só conseguiu enfrentar, e foi modelo mundial nisso, quebrando as patentes de laboratórios farmacêuticos para produzir os coquetéis, e hoje existe mais. E essa situação se agrava agora com a disseminação exagerada, fora de controle de gay, e todas de todas as infecções sexuais, AIDS, gonorreia, sífilis, está explodindo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas no Brasil em especial. Porque o governo ele brinca, na verdade, de que ele está protegendo. Então, em carnaval, distribui-se camisinhas, preservativos, e agora implantou-se a pílula do dia anterior e a pílula do dia posterior, para não falar os nomes comerciais disso, pelo SUS, sem uma campanha política preventiva. Então, liberou geral, ninguém está mais usando preservativo. E daí...
Fique com o problema, depois se resolve.
E o problema é até econômico. Há um custo extraordinário imputado ao SUS para curar pessoas que nem precisavam ficar doentes, adoentadas, se fossem protegidas pelo direito. Isso é política pública hipertrófica.
Professor, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade. As ordens.
Tive a honra de conversar com o professor Nilson Tadeu Reis Campos Silva. Ele é doutor em Direito, pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Tem uma série de obras produzidas sobre minorias e também sobre vulneráveis. Uma delas é a tutela jurídica do idoso. Nós falamos aqui sobre vários temas, inclusive sobre os idosos, falamos sobre as políticas públicas, e você pode, inclusive, rever essa entrevista tanto no nosso Facebook como também no nosso site, cbnmaringá.com.br.